Está no ar. O Jornal do Senado.
Ministros e advogado-geral da União insistem na comissão do impeachment que o presidente não fez nada de errado.
Mas a oposição alega que eles não conseguiram rebater acusações contra Dilma Rousseff.
Proposta em votação no Senado barra aumento de despesas de assembleias legislativas.
Ataídes Oliveira diz que desemprego no Brasil é muito maior do que o calculado pelo IBGE.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ministros reafirmam que a presidente Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade e esperam que o Senado arquive o pedido de impeachment.
Para governistas, a defesa desbancou a tese do impedimento, mas para a oposição as acusações não foram rebatidas. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, negou irregularidade na liberação de 96 bilhões de reais por meio de créditos suplementares, já que houve, segundo ele, um remanejamento e não aumento de despesas.
É como você está indo para o supermercado, alguém liga para você e fala, ó, muda a lista e você não tem mais 100 reais para gastar, não. Você tem 80. Então não há que se falar que esses decretos aumentaram a despesa financeira do governo. Pelo contrário, esses decretos vieram depois de uma redução do limite financeiro. Esses decretos não conflitam com a meta fiscal porque eles não aumentam a despesa financeira do governo.
A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, descartou as pedaladas fiscais ao explicar que a União não fez um empréstimo com o Banco do Brasil para pagar despesas do Plano Safra. Disse que o governo federal apenas atrasou a quitação do débito, que é feita a cada 6 meses. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou irregularidades no processo de impeachment. Afirmou que Dilma tomou decisões com base em pareceres técnicos e que não pode ser punida por mudanças no entendimento do Tribunal de Contas da União.
Seria o mesmo que eu andasse numa estrada que tinha lá uma sinalização de trânsito dizendo não ultrapasse 80 quilômetros. Depois muda a regra e passa a dizer não se ultrapasse 60 quilômetros, mas quem andou no ano passado a 70 será multado. Ora, o que é isso? Não existe a possibilidade de alguém ser punido retroativamente por uma mudança de jurisprudência.
A oposição refutou a tese de golpe trazida pelos ministros. O líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado de Goiás, considerou que a defesa não rebateu as acusações.
Foi uma prática ilegal, criminosa, contra a Constituição brasileira, contra a lei orçamentária do país, em que o objetivo era se reeleger. Era exatamente mostrar para o Brasil uma realidade que não existia. E qual é que é o reflexo dessa irresponsabilidade? É o que ocorre hoje. É a inflação, o desemprego que chega hoje a 11 milhões de brasileiros.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse que os ministros foram convincentes na inocência da presidente Dilma.
Eles mostram claramente que essas medidas não poderiam jamais ser tipificadas como crime de responsabilidade direta da presidenta pelo amparo legal que ambas essas medidas têm.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, apresentou o pedido de criação de uma CPI para investigar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
Ele propôs a CPI por conta da posição inicial da agência favorável à limitação do serviço de internet em banda larga fixa, decisão que já foi revista.
Segundo Hélio José, cortar ou reduzir sua velocidade da internet quando a franquia do cliente chegar ao fim contraria o Marco Civil da Internet, aprovado este ano pelo Congresso Nacional.
Vamos apurar todas essas questões com relação a essa atrapalhada da internet de banda larga e da internet fixa e também a problemática da questão dos sinais de telefonia móvel no Brasil.
Já o senador Ataídes Oliveira, do PSTB de Tocantins, voltou a criticar a forma como o IBGE calcula o desemprego.
Ele disse que as estatísticas atuais não incluem os 9 milhões de brasileiros que estão sem trabalho, mas recebem o seguro-desemprego, nem os que já desistiram de procurar emprego devido às dificuldades do mercado.
De acordo com Ataídes, se a metodologia for mudada, o total de desempregados passará de 10,5 milhões para 25 milhões. E a taxa de desemprego pulará dos atuais 10,2% para 24,3%.
O IBGE tem que mudar essa metodologia enganativa que sempre foi utilizado. Pior do que números ruins é você não poder acreditar neles. O governo tem que ser, pelo menos, mais honesto e levar essa informação precisa ao povo brasileiro.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, elogiou a ampliação e a melhoria das condições dos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, voltado ao financiamento à produção de bens brasileiros destinados à exportação.
Ele contou que para máquinas e equipamentos o financiamento poderá ser integral. Para bens de consumo, será de até 70%. Em ambos os casos, a correção será pela TJLP, a taxa de juros de longo prazo.
As medidas fazem parte do Plano Nacional de Exportação, que para Wellington Fagundes é importante para as empresas nacionais ampliarem ou terem acesso aos mercados internacionais.
A demanda potencial de contratação de financiamentos em 2016, a partir das novas condições, é de 15 bilhões, contra a previsão inicial de 4 bilhões. Os créditos podem beneficiar mais de 3,5 mil empresas brasileiras que atuam em segmentos de alto valor agregado.
E o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o Senado dará uma importante contribuição para o país sair da paralisia e superar a crise econômica se decidir o impeachment de maneira rápida.
Ele disse que, como resultado dessa crise, o Brasil vive uma recessão que se aprofunda a cada dia. Isso prejudica as contas públicas, aumenta o desemprego e inibe os investimentos privados.
Diante desse quadro, Dário Berger advertiu: a situação é grave e o país não pode continuar nessa letargia.
Precisamos apreciar as medidas que buscam recuperar e colocar em ordem as contas públicas. Medidas que propiciem a redução de despesas, o aumento da arrecadação, a austeridade da gestão pública, a queda dos juros, a aceleração dos processos de concessão e de privatização.
Os gastos das Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas Estaduais podem ser congelados.
O limite está determinado em proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e que vai agora à votação no plenário. Repórter Roberto Fragoso.
O custo que as Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, os Tribunais de Contas Estaduais e do DF tiveram em 2013 pode passar a ser o teto de despesas dessas casas. A proposta de emenda à Constituição do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, estabelece ainda que será crime de responsabilidade para governadores repassar dinheiro para os órgãos acima desse limite e para os presidentes e a mesa diretora das Assembleias gastar mais que o teto. Capiberibe destacou que esses custos aumentam ano a ano sem justificação e disse que muito desse dinheiro se perde em desvios.
Não queremos reduzir os gastos, apenas estabelecer uma regra para que eles não continuem a extrapolar os limites já absurdos que hoje consomem e que impedem, inclusive, os estados de investir em saneamento. Não é? No meu estado, eu fiz um levantamento dos últimos 20 anos e eu cheguei à conclusão que a Assembleia e o Tribunal de Contas desviaram recursos que seria suficiente para atender com 100% de rede de esgoto e água tratada todo o estado.
O relator, senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, comparou os gastos das assembleias estaduais com padrões nacionais e internacionais e comprovou que eles estão muito acima da média.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio, Walter Dalbello.
Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU está avaliando dados socioeconômicos dos estados da região Nordeste para identificar os principais desafios ao desenvolvimento. No Rio Grande do Norte, o número de domicílios atendidos pela rede de esgoto teve um aumento significativo. Também foi verificado que o estado reduziu as taxas de analfabetismo e mortalidade infantil, embora esses índices continuem acima da média nacional. A auditoria identificou um potencial de crescimento na geração de energia elétrica, em razão dos investimentos em usinas eólicas. Hoje, o estado gera 30% desse tipo de energia no país. O relator do processo, ministro Vital do Rego, afirmou que mesmo com evidentes avanços, ainda há grandes desafios a serem enfrentados pelo Estado para o seu desenvolvimento. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.